na conta bancária, se aparecer esse desconto de associação, ele deve fazer essa contestação dentro do próprio sistema do meu INSS, na parte que aparece consultar descontos de entidades associativas. Também é importante guardar os extratos, prints e protocolos e qualquer mensagem recebida.
Também foram indiciados no esquema o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro Filho, e o ex-diretor de benefícios da autarquia, André Fidelis. Segundo a PF, o ex-presidente, o ex-procurador-geral e o ex-diretor do INSS foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Em nota, a defesa do ex-presidente da instituição afirma que vai requerer ao Supremo Tribunal Federal a revogação da prisão preventiva de Stefanuto. O relatório final foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso, e vai seguir para análise da Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se apresenta denúncia à Justiça. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Três horas e 53 minutos e o Senado aprova a medida provisória do frete após ameaça de greve.
É, quem vai trazer os detalhes pra gente é a nossa repórter Márcia Paravisi. Vamos conferir.
Diante da pressão dos caminhoneiros por uma nova paralisação, o Senado aprovou a medida provisória do frete. A MP foi editada em março, depois da alta no preço dos combustíveis provocada pela crise no Oriente Médio. Com o aumento dos custos, caminhoneiros passaram a denunciar o descumprimento da tabela mínima do frete por parte de empresas contratantes. Pelo texto aprovado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, poderá suspender a emissão do código identificador da operação de transporte quando houver indícios de que o piso mínimo não está sendo respeitado. O Senado fez ajustes no texto para conseguir aprovar. Entre eles, retirou o piso salarial de R$5.000 para motoristas contratados pela CLT, considerado um tema estranho ao objetivo original da MP, o que se chama de jabuti. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou a mudança.
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a definição do valor do piso salarial deve resultar da negociação coletiva e não de emenda inserida em projeto de lei de conversão.
Também ficou acertado que o presidente Lula deverá vetar dispositivos incluídos durante a tramitação na Câmara, como a anistia a multas aplicadas a caminhoneiros que participaram de bloqueios de rodovias e manifestações após as eleições de 2022. Outro trecho que deve ser vetado obriga o pagamento antecipado de 70% do valor do frete ao transportador autônomo. No entanto, o relator da proposta, senador Stivson Valentim do Podemos, concorda com o perdão das multas aos caminhoneiros.
Esse projeto promove a anulação das multas aplicadas a motoristas decorrente de manifestações e bloqueios ocorridos no ano de 2022, restaurando a tranquilidade dos caminhoneiros em empresas. Solicito as seguintes adequações redacionais que têm a finalidade apenas de corrigir questões materiais e de técnicas legislativas contidas no projeto de convenção aprovado pela Câmara dos Deputados.
A proposta é considerada prioritária pelo governo para evitar uma greve da categoria. Agora ela segue para a sanção do presidente Lula. Em 2018, os caminhoneiros ficaram em estado de greve por 10 dias e causou grave desabastecimento de combustíveis e alimentos no país. O estopim também foi a alta do diesel, motivada por uma política de preços da Petrobras alinhada ao mercado internacional. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, 3:56.
Rádio Metrópolis, 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópole chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do
e
dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não.
O Thiago resolve.
É o Solto Verbo que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama. Rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaan Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaan Energy, energia para estar sempre em movimento.
Rádio Metrópolis.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez, você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere. Vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte com
você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Rádio Metrópolis.
Alô?
Oi, Sá, tudo bem?
Oi, Gui, tudo e você?
Tudo certo, mas eu acabei de levar o maior susto. Lembra o carro novo que eu acabei de comprar?
Nossa, Gui, ele é lindo. O que aconteceu?
Quase bati ele agora. E o pior é que ainda não contratei a proteção que você me indicou.
Eu não acredito, Gui. Então corre logo pra Brascar.
Claro, Sá. Tô indo agora. Até mais.
Aí sim, hein? E aí, vai arriscar? Ou vem logo pra Brascar?
Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Onça Rádio Metrópolis.
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana. Você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da buzina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto! Ganhou! Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo? Vou contar pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou sair com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca. Aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
ZYC 498. 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Tarde Metrópolis. Com a jornalista Kátia Maranhão.
Can you kiss me more? Where's all your boy? We ain't got nothing.
gotta get into. Sign first, middle last on the wisdom tooth. Niggas wishing that the pussy was a kissing booth. Taste breakfast, lunch, and gin and juice. And that dinner just like visit too. And when we French, refresh, give me two. When I bite that lip, come get me two. You want lipstick, lip gloss, hickeys too. Kiss me, boy. We're so young, boy. You lost without me. All my bitches feel like I dodged it. Don't need fucking with you, feel like jail, nigga. I can't even exhale, nigga. Pussy like Holy Grail, you know that. You gon' make me need bail, you know that. Caught dipping with your friend, you ain't even had me lying on you, you know that. Got me a bag for the brick, you know that. Control and show the pace and fight, throw back all this ass for real.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4:04. Após mortes, governadora do Distrito Federal reconhece sucateamento na rede pública de saúde.
Quem traz os detalhes pra gente é o nosso repórter Tiago Gomide. Vamos conferir.
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, reconheceu que a rede pública de saúde enfrenta problemas de estrutura e de falta de profissionais. A declaração foi dada após denúncias de suposta negligência em hospitais que resultaram na morte de 3 pacientes em menos de uma semana. Entre os casos estão as mortes de 2 mulheres durante o parto no Hospital Regional de Samambaia e de um homem que morreu na porta do hospital de base. Celina afirmou que o governo não vai tolerar falhas no atendimento e disse que medidas estão sendo adotadas para reforçar a gestão das unidades. A governadora também afirmou que o GDF trabalha na revisão de protocolos de atendimento, incluindo o acompanhamento pré-natal, e destacou a necessidade de melhorar a humanização nos hospitais. Segundo Celina, além do reforço nas diretorias e chefias das unidades, o governo busca soluções para reduzir o déficit de médicos na rede pública.
A gente não vai tolerar esse tipo de atendimento nos nossos hospitais. A gente está reforçando aí as nossas diretorias, as nossas chefias, né, trabalhando muito na humanização. Há também uma previsão, inclusive, de mudar o protocolo do atendimento do pré-natal. Isso também está sendo feito pelas equipes. E eu tenho certeza que a gente precisa realmente de melhorar. Primeiro, a nossa solidariedade às famílias. Eu sou uma governadora que enfrenta as dificuldades. Saúde sempre foi algo com muita dificuldade, mas a única diferença que eu acho que a gente tem na nossa gestão é de não esconder o problema, de partir para cima, de chamar as equipes, realmente de tomar providência. Há sim um sucateamento na falta de médicos na rede pública. Isso foi diagnosticado por nós antes do último momento que a gente podia fazer aí de chamamento de servidores. Nós fizemos aí para 508 médicos. A provisão disso não é do dia para noite.
As denúncias vão ser apuradas pelas autoridades responsáveis e o governo do Distrito Federal informou que acompanha os casos e que trabalha para aprimorar os serviços oferecidos à população. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Quatro horas e 6 minutos, Câmara aprova projeto que impede prescrição de pena para condenado foragido.
É isso mesmo, Kátia. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que muda as regras de prescrição de pena para condenados que fogem do sistema prisional. Pela proposta, o tempo em que o criminoso permanecer foragido deixará de ser contabilizado para prescrição da pena. O texto agora segue para análise do Senado.
Essa medida é interessante, Bob, porque ela pode impedir que um condenado seja beneficiado pelo próprio período de fuga para escapar do cumprimento da pena. A contagem do prazo ficará suspensa desde o momento da fuga até a captura ou a reapresentação do condenado às autoridades. A mesma regra também será aplicada nos casos de revogação do livramento condicional.
Oh, desculpe a minha ignorância, mas eu achei que já era assim, né?
É.
Se não tem. Não tem todo lógica.
Dia, mas é bom, todo dia a gente aprende uma coisa nova.
Não tem lógica, o preso está foragido e ainda assim está contando.
Mas eu não vou nem entrar no mérito da questão. Vamos lá.
Vamos entender. Hoje o Código Penal prevê que após a fuga, o prazo de prescrição continua correndo com base no tempo restante da pena. Isso é só no Brasil, gente? Sério? Sim. Em alguns casos, isso permite que o condenado tenha a punição extinta, mesmo sem ter sido recapturado. Ou seja, o cara foge em liberdade e já cumpriu a pena.
Pois é, o relator da proposta, eu não sei, não me lembro mais qual é o partido do deputado Alberto Fraga.
Alberto Fraga está no PL.
Pelo PL, né? Isso. Afirmou que a legislação atual acaba funcionando como um incentivo para quem foge da justiça. É verdade. Já o autor do projeto, o deputado Kim Kataguiri, defendeu que a mudança fortalece o cumprimento de decisões judiciais e evita que condenados usem a fuga como estratégia para escapar da punição.
Pois é, um ano eleitoral tá aí, né?
Tá aí. O Kim Kataguiri também.
Tá em todas, né? Tá em todas.
Tá em todas.
Tá em todas. Mas resolveu o trabalho agora, né?
É, mas ele tá em todas as pautas do PL também, apesar dele ser do
União.
Do União.
União, mas MBL.
É, mas tudo, né? Todo mundo ali, junto.
Tudo junto.
Junto e misturado.
Falando em ano eleitoral.
Vamos. Agora 4:09. Mulheres viram prioridade nas estratégias dos pré-candidatos ao Planalto. Gente, eles entenderam a importância das mulheres, a cobrança social por participação feminina no Congresso, que ainda é muito baixa, né? Verdade. Em relação ao número de parlamentares do sexo masculino. Mas eu acho que é só agora também, viu, Bob?
Talvez não.
Ah, Bob,
talvez
pelo não. Amor de Deus.
Ah, que isso, não seja tão pessimista.
De mas latino, machista.
Que coração peludo é esse, Cátia?
Não, filho, não. Vai lá.
Bom, faltando aí alguns dias aí pra campanha eleitoral, já viu, né? Os principais pré-candidatos à presidência da República passaram a direcionar propostas e discursos ao eleitorado feminino, que representa 52,5%.
Os eleitores.
Isso, das eleitoras. Que representa aí 52,5%. É uma fatia grande de brasileiros, mais da metade até. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Tá aí, a gente está observando que existe essa movimentação em prol das mulheres, mas isso deveria acontecer bem antes, né? Dos meses que antecedem as eleições.
Não, fora o que a gente vê de machismo ali nas comissões no Congresso, vira e mexe, você vê assim, um líder de uma comissão, um presidente de uma comissão, destratando uma deputada. Coisa horrorosa.
Os embates ali são...
Então, o presidente Lula aposta em ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, como o Pacto Nacional do Brasil contra o Feminicídio, além de medidas para ampliar a proteção às vítimas. Já o senador Flávio Bolsonaro busca fortalecer a presença feminina em sua chapa com a escolha de uma candidata a vice e a elaboração de um pacote de propostas voltado especificamente às mulheres. Agora a gente é boa?
Sempre foi.
Ah, tá, bora. Você sabe do que eu tô falando, tá? Não faz o bobinho.
Tá bom, que é isso? Eu tô falando que seu coração tá peludo, que é isso? Bom, outros pré-candidatos também têm investido nesse segmento. Ronaldo Caiado defendeu o endurecimento das leis contra a violência de gênero e manifestou apoio à criminalização da misoginia. Tá aí, ó. de fato as mulheres precisam mesmo de um endurecimento aí, né? Esses covardes que ficam aí batendo nas mulheres, ficam perseguindo as mulheres, enfim, né? A lei Maria da Penha, ela precisa ser seguida à risca, não só ficar ali na retórica de, ó, Maria da Penha, mas no final das contas,
sabe, é muito,
não vai acontecer
recente,
nada.
Sabe, mesmo a lei Maria da Penha, que foi muito importante para o país, mas ainda é muito recente e o machismo reina. Você entra num local e percebe nas empresas que tem vários chefes do sexo masculino, tá? E poucas mulheres ocupando esses espaços ainda. Que os salários das mulheres em relação aos salários dos homens normalmente é bem menor. Sim, sim.
Será?
Sim, outra coisa.
Isso há 30 anos.
E outra coisa, você vai numa reunião que tem uma mulher, que tem os mesmos cargos.
Sim.
Sempre vão fazer um comentário sobre o trabalho da mulher. Dos outros, não. Não mexem com os homens, não.
Ah, eu acho que é muito.
Vai lá, continua.
Vamos falar do Romeu Zema para a gente não brigar.
Ah, não, Romeu Zema, foi ele que roubou aquele monte de coisa no palácio lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte?
Eu não sei.
No menino do céu, nu! No, tiraram as obras de arte, móveis.
Mas ele teria sido preso se tivesse roubado, não?
Não, depois você olha aí na internet.
Vou ver Romeu Zema, por sua vez. Voltou a se destacar não só pela história que ele fez lá no palácio, mas também pela proposta na área da segurança pública, como aumento da pena para o feminicídio e medidas mais rigorosas contra criminosos sexuais.
É, a movimentação, gente, ocorre em um cenário de preocupação com esse aumento da violência contra as mulheres. É impressionante, Bob. É todo dia um assunto como esse. Né? Dados do Ministério da Justiça apontam que o primeiro trimestre deste ano registrou o maior número de feminicídios da série histórica para o período, reforçando a tendência de que temas como segurança, proteção às mulheres e igualdade de direitos estarão no centro do debate eleitoral nos próximos meses.
Isso mostra que devemos endurecer ainda mais as leis que já existem, não ir atrás de uma nova lei.
Sabe que você sabia que lá em Vitória, no Espírito Santo, já existe o botão do pânico desde 2012?
Sim, é mesmo. Caramba.
É mesmo. Bom, agora 4 horas e 14 minutos.
Rádio Metrópolis.
She'd always be. Cátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4:17. E hoje, quarta-feira, é dia de moda com Júlia Lopes. Boa tarde.
Boa tarde, é isso mesmo. Vamos trazer moda hoje. E lá da coluna da Ilka Maria Estevão, do Portal Metrópolis.
Boa.
Então vamos começar. Como a gente tá nesse clima de Copa do Mundo, tá acabando, infelizmente, eu resolvi...
Infelizmente?
Ah, eu gosto.
É. Não, é uma questão de gostar, né? Porque a gente perdeu feio.
Então... É, não, na situação do Brasil, sim, mas...
E a França ainda ontem perdeu pra
Coisa
Espanha.
Boa.
Gente, Inglaterra
agora Inglaterra e Argentina. 17 minutos do primeiro tempo.
Meu Deus, as Ilhas Maldivas ou Falklands. É. Vamos lá.
É a disputa histórica. Mas nesse clima de Copa do Mundo que tá se encerrando, eu resolvi trazer hoje uma matéria lá do portal, da coluna da Ilka, sobre uma decisão que hoje em dia pra gente é muito comum, porque a gente vê há muito tempo, que é essa não permissão dos jogadores de usarem acessórios, mas ela é uma decisão recente.
Sim.
Então a gente vai falar hoje sobre moda no campo de futebol. Ela é uma decisão de 2004 que...
Continua, não liga pro Bob, não.
É uma decisão de 2004 que proibiu os jogadores de usarem seus acessórios no campo por medidas de segurança. Mas até então, até 2004, vários jogadores ficaram marcados por usarem vários acessórios. Inclusive o Maradona usava um brinco em uma das orelhas e se tornou uma marca dele por muito tempo. O Romário também começou a usar brincos com crucifixos, aqueles brincos bem chamativos e que eles usam até hoje, mas fora do campo.
Sim.
E aí, a partir dessa decisão, eles pararam de usar, mas foi algo que eu acho interessante a gente falar, que foi um fenômeno que saiu dos campos. Então, os jogadores, eles são capazes de influenciar muitas pessoas na moda, né?
Ah, sem dúvida.
Eles conseguem influenciar muito e com essa decisão, eles não podem mais usar, mas o que a gente acha comum hoje em dia eles não usarem. No passado, eles usavam um monte de corrente. Tem as imagens lá na coluna da Ilka, eles usavam várias correntes de diamante, bem ostentação assim, e era tendência fora. Então, David Beckham, Ronaldinho, vários jogadores influenciaram várias tendências dessas de joia, quebrando tabus de que homens também não usam joias.
Sim.
Então, isso é bem interessante. E hoje em dia, a partir dessa medida, né, muitas pessoas não usam mais nos campos, e o que se tornou moda no futebol se tornou os cortes de cabelo. Então, antes de começar a Copa, eu lembro que foi até matéria em vários jornais sobre os cortes de cabelos dos jogadores. Então a gente tem o Haaland com aquele famoso coquezinho dele.
É, que é bem bonitinho. Eu gosto de cabelo comprido.
Os moicanos do Neymar, que vários homens copiaram desde que o Neymar começou. Uhum. Então a gente vê que o corte de cabelo se tornou esse novo acessório para os jogadores se exporem.
Sim.
E teve um destaque nessa Copa do Mundo, foi para o Hendrick, porque ele não é permitido utilizar nem alianças no campo. Ele utilizou um esparadrapo como para marcar que ele era casado, para marcar sua
ótimo.
União com a Gabriele Miranda.
Que é isso, hein?
É
o amor.
É o último fiel.
Nossa senhora.
É o amor.
É o último fiel, como fala. Então,
pra mostrar
assim,
aqui, ó, tem dono.
Vou
ou melhor,
te
tem dona.
Um minutinho. Pode. Aquele cabelo do Cascão. Foi do Cascão ou do Cebolinha que o Ronaldo
Fernandes
usou? Do Cascão.
Do Cascão.
Né? Que cabelo horroroso foi aquele.
Mas é porque estavam falando tanto do futebol, porque o futebol não tá bom e tudo mais, que ele fez aquele corte justamente pra chamar atenção pro cabelo e pararem de falar do futebol dele.
E foi quando ele...
E deu certo.
Não,
deu certo assim, não fala. Aí ele foi e passou mal na final.
É, não foi a Copa
vamos
das
voltar, te interrompi.
Mas aí, isso é um ótimo exemplo. E o cabelo do Cascão voltou nessa Copa.
Voltou.
A gente ficou fazendo promessa, né, de que eu vou raspar o cabelo igual do Ronaldo, se o Hexa vier. Ainda bem que o Hexa não fez, né?
O rei do marketing, Ronaldo, o rei do marketing.
Tá vendo? E aí o Henrique fez essa ação que ficou marcada, mas a FIFA, em 1º de julho deste ano, ela mudou, ela reviu essa decisão e ela agora permitiu que acessórios em campos pudessem ser usados desde que não comprometam a segurança, que não causa lesões à pessoa, ao jogador, ao outro jogador, e também por questões de religião, né? Tem certas pessoas que precisam usar por questões de religião, proteção. É uma coisa cultural. Sim. E além disso também, ela reconheceu que existem necessidades específicas para que essas pessoas usem. Então, a partir de 1º de julho...
E os jogadores sabem também, por exemplo, usar uma corrente. Se um puxa o outro pela camisa, Bob, imagine uma corrente no pescoço.
Teve o caso de um jogador, não me recordo de qual clube do Campeonato Brasileiro, que ele jogou com uma aliança, né? Uma Série B. E ele pulou para segurar na trave e a aliança prendeu no gancho. E a aliança saiu arrancando a carne do dedo, nossa. 70% do dedo. Sim.
Bom, gente, tá um esparadrapo no dedo. Se você quer demonstrar sua devoção à sua... A sua
amada.
Mulher, né? A sua amada. Ou seu amado.
Amada amante.
Olha aí, ó, segue a dica do Henrique.
Exato.
Será que o Neymar vai adotar?
Exato.
Ixi, aí haja dedo pra tentar... Adulto Ney, hein?
Aí, adulto Ney.
Bom...
E vamos seguir para nossa próxima notícia.
Certo.
Que é uma notícia mais quente no mundo da moda, que Olivier Rousteing, ele foi anunciado como novo diretor criativo da Rabanne, após ele ficar mais de uma década à frente da francesa Balmain.
Ah, tá. Paco Rabanne, hein?
Paco Rabanne, ele está à frente agora da Paco Rabanne, após ficar à frente mais de uma década da Balmain, e ele se tornou um novo diretor criativo da Balmain. Os diretores criativos são responsáveis pela imagem, pela criação, pela...
Porque as marcas envelhecem, e aí eles precisam mesmo colocar alguém à frente, que traga um frescor. A Paco Rabanne é uma marca muito antiga, como também era a Balmain.
A Paco Rabanne é de onde?
Da Espanha.
Espanhola, né?
Da Espanha.
Até pelo nome.
Eu não imaginava ele saindo da Balmain.
Você viu tanto que eu entendo de moda.
Mas é normal isso, é super normal.
E ele anunciou pelas redes sociais, né, a sua saída. E já anunciou também que o seu primeiro desfile, comandado pela nova grife, vai ser em março do próximo ano, durante a Paris Fashion Week.
Excelente. A Paco Rabanne estava meio escondida e as pessoas não falavam dessa marca.
São as coisas antigas, né?
Hoje é o que você trouxe pra gente, essas duas.
Hoje é o que eu trouxe.
Maravilha, gostei muito. Obrigada, Júlia Lopes.
Obrigada.
Até daqui a pouco. 4 horas e 25 minutos.
Metrópolis 104.1.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4:28. Gente, hoje só teve notícia complicada, até moda aqui.
A moda falou de esporte, inclusive atualizando 0-0 ainda, Argentina e Inglaterra, aos 27 primeiro tempo.
Mas nós temos uma carta na manga.
Sim.
Nossos ouvintes,
claro,
que participam aqui do Tarde Metrópolis, que nos deixam bastante felizes.
Boa.
Vamos lá?
Vamos lá.
Boa tarde, Tarde Metrópole, boa tarde, Júlia, boa tarde, meu amigo Bob.
Olá.
Boa tarde, minha querida Kátia Maranhão.
Oi, meu
um abraço
bem.
A todos vocês, uma ótima tarde.
Obrigada.
Sobre a enquete do dia, prenderam, mas aqui no Brasil, prende, solta e acaba terminando em pizza, né? O certo era nós fazermos uma revolução para acabar com essa patifaria toda desses caras. Eles ganham muito, o trabalhador ganha pouco. As oportunidades no nosso país são poucas também.
Sim.
Aí é complicado. O cara se forma, tá cheio de gente formada, trabalhando em mercado, trabalhando em limpeza e por aí vai. Marcos Eduardo, distância para a Notina. Um abraço a todos vocês aí. Me põe na sua.
Muito obrigada, Marcos Eduardo. Mais um, Julie.
Boa tarde, Kátia Maranhão, Bob, Julie. Eu tô tentando resumir o áudio aqui, mas eu vou conseguir.
Vai.
Tá. É o seguinte. As cartas elas estão apresentadas, tá? A gente vai ter fígado bovino para comer daqui a 4 anos. E lama de novo, tá? O gosto da lama nós já conhecemos. Fígado bovino enjoa? Enjoa, mas dá para passar.
É.
Tá?
Mas tá caro.
O que a gente
também
tem que entender é que o Brasil precisa caminhar. E com esse governo não dá mais. Chega. Ah, a gasolina foi R$9 no governo Bolsonaro durante uma semana, gente. A gente tá pagando preço maior do que a pandemia inteira. Sem pandemia e ainda com 32% de etanol, será que as pessoas não acordam? Carrinho de supermercado e bomba de combustível não mentem. Pode IBGE colocar o número que for, não vai colar, tá? As pessoas precisam acordar para isso. Ah, eu preciso de uma terceira via, não tem terceira via.
Não.
Ah, o que se apresenta aí é um cara que pegou dinheiro de vaquinha, de apoiador e foi fazer tour de blonde na Ucrânia. Palavras dele. Ucranianas são boas de pegar porque são pobres e lindas. Olha que loucura. Então assim, pessoal, acorda. Pelo amor de Deus, tragam embasamento, tragam debates saudáveis com fatos. Não isso aí. Dá um abraço a todos e boa tarde.
Muito obrigada, muito obrigada. Beijo grande para você. Agora, 4:30.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Kátia, Bob, eu volto agora com a ocorrência que aconteceu mais cedo na BR-040, na chegada ao Valparaíso, após o viaduto do Polo JK, que deixa o trecho com bastante lentidão nesse momento. Uma alternativa para quem está passando pela Santa Maria e segue para o Céu Azul, seguir através da DF-371, na conexão com a DF-290. Com perder do jeito mais prático, a Copacol lançou com exclusividade frango de verdade da bandeja Airfry, só proteína, temperos naturais e Airfry sempre limpa. Experimente. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar 2 toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador.
Yes!
Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou a Rádio Metrópolis.
Oi, galera, aqui é o Adilson Ferreira, morador do Recanto das Emas. Eu anotei os toques da Boizena e ganhei os R$500 em dinheiro vivo. Valeu, Rádio Metrópolis, sucesso!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Metrópolis Esportes apresenta o Amistoso Internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Faça faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
Rádio Metrópolis.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. @TrustBSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 4:38.
Olha, Kátia, a nossa repórter Márcia Paravisi fez uma matéria muito interessante dos agentes comunitários. E assim, tem uma importância enorme no nosso dia a dia. Então vamos conferir essa matéria que está bem interessante? Vamos lá.
Em uma derrota para a equipe econômica, o Senado aprovou em 2 turnos a PEC da aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O governo classifica a proposta como uma pauta bomba por causa do impacto bilionário nas contas da Previdência. A proposta recebeu 73 votos favoráveis e apenas um contrário nas duas votações. A PEC estabelece a aposentadoria aos 57 anos para mulheres e aos 60 anos para homens, desde que sejam comprovados 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade. As novas regras valem tanto para trabalhadores vinculados ao INSS quanto para servidores de regimes próprios de previdência. O texto também proíbe a terceirização desses profissionais e restringe contratações temporárias a situações emergenciais. Além disso, garante aposentadoria com integralidade e paridade para quem cumprir os requisitos previstos. Para o relator da proposta, senador Irajá, a matéria é uma questão de justiça.
Merecem, assim como existe a aposentadoria especial dos nossos valorosos professores, assim como já foi também instituída a aposentadoria especial para os policiais, é merecida também a essa categoria. São soldados dos nossos SUS, do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Aliás, se tem o SUS de carne e osso, eles se chamam agentes de saúde e de combate a endemias.
Já a equipe econômica tentou barrar a PEC por causa do impacto fiscal. Segundo o Ministério da Previdência, a medida deve elevar as despesas previdenciárias em quase 25 bilhões de reais nos próximos 10 anos, o equivalente a cerca de 3 bilhões de reais por ano. Já a Confederação Nacional de Municípios estima um custo de quase 70 bilhões de reais para os cofres municipais. A líder do governo no Senado, Tereza Leitão, que liberou a bancada do PT para votar, falou das dificuldades que o governo terá com a aprovação da matéria.
O governo vai ter muita coisa para trabalhar, não é pouco. E ele precisa estar livre para trabalhar aquilo que nessa proposta todos nós sabemos tem implicações previdenciárias, todos nós sabemos que tem implicações na paridade, todos nós sabemos, mas o tempo calendário foi mais forte do que o tempo político. Então nos submetemos, nos curvamos a ele.
Atualmente o Brasil conta com cerca de 341 mil agentes. Desse total, 238 são agentes comunitários de saúde e 103 mil atuam no combate às endemias. Mas precisa da promulgação do Congresso para virar lei. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 4:42. Bob, por favor, coloque aí o que subiu nesse momento, pouquíssimos minutos atrás, no portal Metrópolis, uma foto que...
A direita não tem um dia de paz, meu Deus.
Esse só tá se afundando. Conta aí, Bob.
Vamos lá, Flávio Bolsonaro aparece em foto com um sicário.
Que já morreu.
Que já morreu, exatamente. Essa foto está viralizando e tem uma matéria prontinha para você, nosso ouvinte, aqui na coluna Grande Angular. Olha, vale muito a pena você dar uma lida. Inclusive, nessa foto aqui, que está sendo amplamente veiculada, o candidato, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ele já se pronunciou acerca dessa foto. Vamos à sonora dele? Vamos ouvir? Vamos.
Pessoal, alguns blogs de esquerda estão dizendo que tem uma foto minha aí com um tal de sicário. Bom, eu não sei se é verdade. Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque, graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, tem um carinho enorme pela gente, manda mensagem de confiança, que a gente precisa resgatar o Brasil. Então, graças a Deus, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede. Eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo, né? Diferente do Lula, que quando recebe dentro do Palácio do Planalto a Deolane, que é acusada de lavar dinheiro pro PCC, ainda chama ele de papai. É bem diferente. Então, gente, tranquilo, bola pra frente. Eu sei que a gente tá incomodando e que a gente vai livrar o Brasil das mãos sujas do PT esse ano. Vem comigo, abraço pra todo mundo, fique com Deus.
Pronto, tá resolvido, vamos mudar de assunto agora.
Resolvido? Vamos mudar de assunto? Só porque...
Não, tô brincando. Né? Calma, é brincadeira.
Eu sinto muito, mas não, do outro lado não tem foto com Borcaro, não tem foto com Sicário.
E se tiver,
como é que é isso? Que sejam coisados, como assim?
Como coisado, hein?
Se forem coisados, vão ser negociados.
É
isso aí. Mas bom, assim, brinca. Brincadeiras à parte, é algo muito sério.
Eu não sabia que a Deolane esteve no Palácio do Planalto.
Ela sempre foi muito a favor do Lula, da esquerda, né?
Muito.
Isso não é bom.
Mas assim, é algo que precisa ser investigado, né? Sim. Teve aquela história lá dele encontrando com o Vorcaro, agora foto com o Sicário.
Parece que vai sair aí uma filmagem do Flávio Bolsonaro numa das festas.
É assim, né? Então, algumas fontes, inclusive, que estiveram nessas festas, falaram a respeito das pessoas que estavam junto com as astronautas e não tinha nenhum dos presidenciáveis. Mas vamos aguardar, né? Todo dia muda. Só que a direita não tem um dia de paz, né? Ô, Flávio, bota o pé no freio aí, cara.
Agora, 4 horas e 45 minutos.
Rádio Metrópolis.
104.1.
Planet spinning, the force from the beginning.
She's up all night to get some. She's up all night.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 4 horas 48 minutos, no estúdio de volta, Júlia Lopes, com as três notícias mais acessadas até o momento no
Isso
portal
mesmo.
Metrópolis.
Eu começo aqui com a terceira mais acessada no portal Metrópolis agora, é que Flávio Bolsonaro desqualificou a pesquisa Quest após a queda de intenção de voto. A pesquisa mostra Lula à frente em todos os cenários de primeiro e segundo turnos. Ele então utilizou as redes sociais para dizer que se a medida do TSE sobre dar um selo para aquele instituto de pesquisa mais confiável e que acertasse mais nas eleições as pesquisas estivesse valendo a partir de hoje, o Quest teria vergonha de divulgar a pesquisa.
Aí, né?
Cada um fala o que quer. Segundo, meu bem.
Segundo, vai pra uma matéria trágica e pesada, que é sobre o bebê de 10 meses na coluna na mira, morta. E a polícia diz que o hospital constatou estupro. Após investigações ali, o hospital apontou que a criança havia marcas que podem ser comprovadas como estupro. Mas o caso ainda está em investigação. O caso ocorreu em Fortaleza na segunda-feira e dois homens já foram presos suspeitos do crime. Um deles era o padrasto da criança, mas na verdade ele era mais um ficante da mãe, porque a mãe mesma definiu ele como isso, porque eles estavam ficando há pouco tempo. E o outro era o primo dele.
E ela deixou a criança sozinha com esses dois monstros?
Eles estavam numa festa, num apartamento desse suposto caso que ela tinha. Uhum. E depois que eles ficaram um tempo lá naquela festa, ela notou que a criança estava estranha. E aí ela então levou pro hospital. E aí lá no hospital ela estava com sinais de asfixia. Então isso também é uma causa da morte.
Meu Deus. Crueldade. Bom, ser humano é.
O ser humano tá cada dia pior. Bom, primeiro lugar.
Primeiro lugar vai para a defesa de Bolsonaro, que disse que jamais soube que carta seria publicada.
Pronto. Nem precisa mais falar. Brincadeira, vai, continua.
Tá, isso aconteceu depois do ministro. Do ministro Alexandre de Moraes pedir explicações sobre a suposta violação de medida cautelar com a divulgação da carta, né? Sim. E aí, no texto, os advogados de defesa do ex-presidente Bolsonaro escreveram que o ex-presidente segue fielmente as cautelares a ele impostas e que jamais buscou terceiros para contornar restrições.
Entendi. Bom, Júlia, até...
Por hoje é só.
Até amanhã.
Meio de semana,
né? Pois é. Agora 4 horas e 51 minutos.
Rádio Metrópolis.